sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você, somos um com você, com você.
Conectados na cidade mais feliz do planeta, Web Rádio Feliz Cidade.
Thank you. questions, you're always good. São 18 horas e 12 minutos aqui na Web Rádio Felicidade. Você acabou de escutar a banda House Fire com a música Give Thanks to God. E a música, né? Eu gosto muito dessa música, todos os programas praticamente eu coloco ela. Ela diz, o título dela em português é Dê Graças a Deus. E o refrão, quando ele fala Give Thanks to God, for He is good, ele diz, dê graças a Deus porque ele é bom, né? Dê graças a Deus todos os dias porque ele é bom. Ele é bom porque ele tira todo o medo e ele nos enche de coragem. Ele é bom porque ele nos ama. Ele é bom porque ele é nosso refúgio e fortaleza. Ele é bom em todo tempo, né? Então a música diz isso, dê graças a Deus em tudo porque ele é bom. Eu acho que essa é uma maneira pura e simples de a gente ficar sempre conectado com Deus, dá graças a Deus por tudo, porque não merecemos nada, mas Ele decide nos amar. Então, que possamos dar graças a Deus em tudo, até nas tribulações, dê graças a Deus, porque Ele é bom. Fique agora com a próxima música.
2, 3, 4, olha Deus, o desenho que eu fiz pra ti, esse aqui é o meu pai, essa aqui é a mamãe, o meu. Esse aqui é você. Esse aqui é você. Esse aqui é você. Sabe, Deus, a minha mãe me falou mais cedo que qualquer coisa que me der medo posso correr pra você. Posso correr pra você. Posso correr pra você. Posso correr pra você. E quando chegar lá, será.
secreto bem quieto, esperando você achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você.
São 18 horas e 19 minutos aqui na Web Rádio Felicidade, na cidade de Bahia. Lembrando a você que logo após o nosso programa, vai ter o programa lá da Igreja do Mar Andreazzo. Então você pode estar participando sim conosco, continua ligado conosco. E também tem o Wi-Fi hoje, né, com o nosso irmão Roberto, todos os dias, de segunda a sexta. O Wi-Fi aí bombando. E no sábado tem a nossa programação especial do sábado, né, com o pastor Jorge e pastora Alba, nas primeiras horas de amanhã, das 8 horas até as 12 horas, com o programa Famílias ao Pé da Cruz. E logo após tem músicas internacionais e o Tribos IBC terminando a nossa programação do sábado. Então você é nosso convidado. A programação da nossa rádio está uma beleza e é tudo para você. Se não fosse por você, não existia essa rádio. Essa rádio é feita para você. Então você, espero que você esteja gostando dos conteúdos que estão tendo nessa rádio, porque tudo é para você. Olha, lembrando também que amanhã tem o nosso debate, o programa Em Debate, das 2 horas às 14 horas da tarde, aqui com o nosso pastor Jean. Ele vai estar falando sobre sempre temas atuais e temas um pouco polêmicos da teologia, e ele vai estar sempre ensinando a você. Então você que gosta dos debates teológicos, toda quarta e sexta, você pode vir e apreciar isso. Fica com a próxima música, Só Quero Queimar.
Só quero queimar por ti.
Deus, na cidade mais feliz do planeta, Web Rádio Feliz Cidade.
São 18 horas e 28 minutos. Ó, lembrando para você que hoje é o 18º dia da nossa campanha de Daniel. São apenas 21 dias, está pertinho de acabar. Mas você pode ainda vir aqui na nossa igreja Barra Central, na Avenida Liberdade, do número 3349. E poder adorar o Senhor conosco através das músicas, canções, também da oração e também da palavra. O tema esse ano da nossa campanha é Yeshua. Quem ele é, o que ele fez e o que ele fará. E você pode estar sim vindo aqui, tanto pela parte da manhã como a parte da noite. Você é o nosso convidado. E dia 25 tem a nossa cantata de Natal. Você é mais que convidado para estar conosco aqui no dia 25, adorando ao Senhor através das lindas canções e de uma peça maravilhosa que está sendo preparada para você. Você pode estar também pedindo sua música aqui através do nosso contato do WhatsApp 993884818. Está pedindo sua música aí, que a gente vai estar fazendo e realizando o seu pedido. Fica agora com a próxima música, Quem Dera Fosse Hoje.
Quem dera fosse agora. Quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora, que o trovão brilhará. Quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora, anunciando a entrada. Quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora, que a trombeta soará. Quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora, anunciando a entrada.
Web Rádio Feliz Cidade.
Eu tô na maior felicidade. Web Rádio Feliz Cidade.
Tua vida em mim, eu, você, você e eu sou teu, você é meu e eu quero ficar na tua presença.
fazer essa declaração de amor a Ele.
Quando mover passar, eu só quero você. Só quero.
São 18 horas e 43 minutos aqui na Web Rádio Felicidade. E é muito bom estar com vocês. Quero agradecer a participação da galera aí de Salvador, João Pessoa, Bahia, Santa Rita, Cabedelo, tá sempre com a gente também aqui. É um prazer estar com vocês de segunda a sexta, às 18 horas, às 20 horas da noite. E hoje, como eu falei, vamos falar um pouco sobre previdência, né? O que é previdência. A gente tá esperando a Bismarck chegar, tá um pouco atrasado, acho, por causa do trânsito. Mas Almir chegou aqui, Almir também vai falar um pouco conosco, né? É um tema muito relevante, a gente vai, depois das férias, né? Em janeiro a gente vai voltar com esse tema, porque é um tema muito discutido, tanto nesse governo atual como no próximo. E a gente vai estar sempre falando um pouco de cada, porque a gente fala tudo de uma vez, é muito complexo para você aí entender tudo. E aí Almir também está conosco aí. E aí, Almir, queria que tu apresentasse, né, para a galera de novo, que está aqui.
Boa noite, Gilmar. Boa noite, caros ouvintes que estão aí na,
ligado na radinho, na maior felicidade, né? É, e estamos aqui também para bater novamente esse papo gostoso que a gente bate aqui todas as terça-feiras, né? E hoje sobre previdência, que é um tema bastante discutido, né? Já vem sendo discutido acho que desde o início do ano. Aí teve algumas mudanças e está se propondo novas mudanças, né? O novo governo também tem algumas mudanças para fazer sobre a previdência. E a gente vai bater esse papo aqui sobre um pouquinho sobre previdência para esclarecer aí algumas dúvidas.
E é que a gente sempre falava, né? Tipo, desde, eu acho que do primeiro programa, quando tava aí os meninos aqui, a gente falava, vamos falar sobre previdência, mas é um tema muito complexo para a gente falar sobre tudo que envolve a previdência. Então, a gente sempre decide falar da previdência por partes, né? Vamos falar um pouquinho disso, depois fala disso, porque se a gente sentar só uma hora não dá, só uma hora de debate para falar sobre previdência realmente não dá. Então, e vocês iam ficar, tipo, perdidos. Então a gente vai tratar um pouco, né, sobre o que é previdência em cada programa, quando voltar das férias lá em janeiro também, vamos estar falando um pouco. Mas só falando o que é previdência para vocês, né, a previdência social é um seguro garantido aos trabalhadores brasileiros com o objetivo de assegurar a subsistência do trabalhador em caso de incapacidade ou aposentadoria. Também é o nome do órgão do governo que administra a concessão dos benefícios garantidos por esse direito social. A Previdência é administrada pelo Ministério da Previdência Social. E aí, como funciona bem a Previdência, né? Não é do jeito que a gente pensa, né? Que a gente trabalha e a gente deposita lá no, na Previdência e deixa acumulado lá. Só que, na verdade, não é um pouco assim, não.
É verdade. Na verdade, a gente... Todos nós contribuindo, né? Aquele que trabalha de carteira assinada contribui com a Previdência Social, pensando lá no futuro receber o ser ressarcido aí quando não puder mais trabalhar, mas ter aí uma possibilidade de sustento, né? Quando não tiver mais ativo no seu trabalho, né? Já tem um período aí para descansar, que é necessário, né? Não tem como você manter o mesmo ritmo depois que você chega a uma certa idade. Espero eu chegar lá, essa idade, né? Que hoje em dia tá difícil. Mas é isso aí.
E a Previdência Social concede benefícios, ó, por doença, invalidez, morte, licença maternidade ou em caso do desemprego, né? Também é responsável pelo pagamento de salário familiar, auxílio reclusão e pensão por morte, por segurado. E aí... Como é que funciona bem, né, isso aí? Porque eu tava dando uma olhadinha e não é muito bem como eu tava pensando, né? Que era você trabalhava e seu dinheiro ficava guardado lá na poupança, quando você acabasse, né, ia. Só que é tipo uma roleta, não é isso? Então, tipo, quem trabalha hoje sustenta os aposentados, é o invalidez atuais. E aí fica rolando isso, pra quando você se aposentar, a nova geração vai trabalhar para sustentar você. Mais ou menos isso, né, Almir?
É verdade. E a gente tem essas questões aqui no Brasil exatamente porque está se rediscutindo a questão da Previdência, porque o Brasil está envelhecendo, né? Como a gente tem visto aí falar muito, o país está envelhecendo, então tem pessoas estão envelhecendo, tem uma quantidade maior de pessoas recebendo a ponto de quem está contribuindo, né? Muitas vezes fala-se desse déficit aí.
Esse é um dos maiores problemas, né? Que é muito discutido, porque quem está trabalhando hoje está pagando para quem está aposentado. Só que a taxa de mortalidade do Brasil aumentou bastante com as tecnologias, com medicamento. Então, de uns 10, 12 anos para trás, tava, sei lá, a mortalidade era 55 anos. Então, as pessoas se aposentavam mais cedo. Então... não passavam muito tempo recebendo. Hoje em dia, eu acho que a taxa da mortalidade do Brasil é 75 anos, 80, alguma coisa assim. Quer dizer, a taxa aumentou. Então, as pessoas que entravam também eram mais novas e passavam mais tempo trabalhando, mais tempo recebendo. Então, quem vinha e se aposentava antes, pegava as pessoas que, na tradução, não era mais para estar recebendo, né?
É verdade, Vilma. E aqui, quando a gente... Você falou de falar sobre previdência, eu me lembrei também de uma aula que a gente tinha aula de finanças lá no curso de gestão pública na UFPB, e o professor falava como é que o sistema, o INSS, ia conseguir segurar a previdência no, nos modelos atuais, né? Que a gente aí tem que discutir aí. É, o pessoal fala muito da carreira militar, por exemplo.
Sim.
Que diz que é um que contribui muito com o déficit do, da aposentadoria do INSS, do saldo, né? Porque muitas vezes tem parentes, pronto, se o, o pai é militar e ele vem a falecer, a filha recebe até ela morrer e às vezes até passa para outro.
Para outro, né?
E isso, o sistema, como não tem ninguém contribuindo para isso, acaba forçando um pouco o sistema de financeiro, né, da aposentadoria, né? Então, os que contribui, muitas das vezes você recebe muito mais, né? Altos salários aí, pessoas que recebem... Já houve uma mudança, né? Antigamente recebia até o seu marido falecer, essa mulher mesmo aposentada recebia também a pensão do marido. E nesses últimos anos houve uma mudança, né? Já para diminuir esse déficit aí futuro, né? E o que a gente vê agora novamente é também já pensando no futuro, como o Gilmar bem falou, que o índice de mortalidade no país, ele aumentou, né? Você vai ter a perspectiva de morrer muito mais velho do que há 5 anos, 10 anos atrás. Então, acaba tendo que fazer esse recálculo aí das finanças para realmente sustentar, né? Realmente, lá na frente, eu tenho o direito a receber o que eu estou contribuindo hoje. Porque senão não vai dar.
E a taxa da idade aumentou também, né? Com essa nova reforma do presidente Temer, aumentou um pouco, né? Homens agora têm que contribuir 35 anos e mulheres 30. Aí homens com 65 anos de idade e 15 anos de contribuição e mulheres com 60 e 15 anos de contribuição. Isso para quem é trabalhador urbano, né? Para quem é trabalhador rural, é 60 anos de idade e 15 anos de atividade e mulheres 55 anos e 15 anos de atividade. Quer dizer, tudo aumentou mais agora, né? A galera foi, eu acho que até uma das discussões, porque aumentou a taxa de... para você se aposentar. E aí muita gente que estava perto de se aposentar, faltava um ano, aumentou mais 5. E aí foi uma das discussões, eu acho que, maiores no tempo que foi aprovado. Não é?
É verdade. E também outra questão que se discute, Gilmar, é separação aí do, da Previdência. Porque hoje a Previdência, além de ressarcer os contribuintes, ela também tem a visão social, né? Uma pessoa que, por exemplo, não contribuiu, mas o INSS dá direito a receber, dá direito a um amparo aí a essa pessoa para ter o seu condição de vida, né? Condição de sobreviver. Então, além do INSS ressarcir a quem contribuiu, ela também trabalha com essa questão social, né? Então, o pessoal fala muito na questão de separação, o que é um, o que é outro, para ver o que realmente está acontecendo com a Previdência, se existe déficit ou não, né?
Eu acho que, e vejo pessoas falando, repórteres, né? Pessoas que mais entendem no caso, eles falam que a primeira coisa que, quando o novo governo entrar, tem que ser tomada a reforma da Previdência. Porque, querendo ou não, é a que mais gasta hoje, né? Chega a, não sei quanto estava, bilhões, só acho que era 8 bilhões, alguma coisa assim. Eu vou até procurar o dado aqui, mas estava devendo tipo demais. E era o que mais gastava dentro da instituição pública, né? Porque não era só o dinheiro que você investe no INSS, não vai só para os aposentados, vai para o governo também. E aí o governo, para às vezes pagar os aposentados, tem que pedir empréstimo. E aí já vai aquela velha rotação de novo. Então o Brasil continua só subindo a dívida, porque vai aumentando os aposentados e o dinheiro que está entrando não supre quem tá aposentado.
Eu me lembro de uma das aulas de finanças que meu professor dizia, né? Que no início, quando anteriormente, há muitos anos atrás, a Previdência era superavitária, né? Então ela rendia mais do que ela pagava. Aí o que aconteceu? O governo nessa época não soube administrar, vendo o recurso entrando, desviou a função do recurso financeiro, que seria unicamente para a Previdência, acabou gastando com outras coisas, e agora quando tem menos pessoas contribuindo e mais pessoas recebendo, a conta não fecha, né? Mas se tivesse pegado esse dinheiro anteriormente, tivesse aplicado, tivesse sido guardado esse dinheiro para quando chegasse um período assim, então a gente teria aí muito mais recursos para estar trabalhando agora do que hoje a gente tem, sem precisar, acredito eu, até que rediscutir a questão da Previdência, né? Aumentar a idade de contribuição, aumentando a idade para você poder se aposentar, né? Ter direito ao benefício.
E eu acho que é uma das coisas mais complicadas, né? Que estava tendo até o debate de é melhor você pagar o INSS ou você fazer uma previdência privada, né? Que é uma das grandes discussões que estava no povo. O que era melhor? É uma previdência ou uma previdência privada? E aí eu fico perguntando, o que é previdência privada, Almir?
Realmente, a previdência privada, Gilmar, nada mais é que os bancos privados, né, criam como se fosse uma capitalização. Você deposita esse dinheiro lá, vai depositando por um período aí, 20 anos, 10 anos, e depois você tem direito ao ressarcimento desse recurso que você investiu lá, né? Porque os bancos, eles fazem empréstimo, então ele multiplica esse dinheiro que você está contribuindo lá, né? Então, tem algumas formas aí diferenciadas dessa previdência privada. São, parece que, duas ou mais formas de variar de banco para banco.
E eu acho que é uma pergunta que é muito boa, é qual é a melhor para você escolher, né, hoje em dia? É a previdência privada ou o Tesouro, né, Direito, no caso, o INSS? Porque eu acho que é uma dificuldade para quem está trabalhando mesmo, porque será realmente que ele vai receber, né, quando se aposentar mesmo? Será que vai dar tempo, né? Porque pode surgir uma reforma e aumentar mais ainda o plano. Como vai ficar? Porque a gente sabe que vai ter uma reforma, né? Paulo Guedes, mesmo nas entrevistas com o Bolsonaro, já falava isso. Não, a gente vai fazer uma reforma da Previdência. E a gente só quer saber qual a reforma da Previdência. É boa? Quer dizer, a privada é melhor do que a pública hoje em dia ou dá no mesmo, amigo?
Na verdade, são dois tipos, né? Separado, podemos dizer que uma contribui de uma forma e outra de outra, né? Porque, na verdade, a previdência do INSS, o trabalhador tem seu salário lá descontado de imediato, né? Você não tem escolha de contribuir ou não contribuir. Já no caso da previdência privada, você tem essa opção, né, de buscar. Então, muitos especialistas na área de previdência exclusiva, ele aconselha que você participe das duas, né? Da que você trabalhando, contribuindo normal, e também faça um fundo de reserva também na previdência privada, né? Para lá na frente você não ter um decréscimo de seu dinheiro, de sua contribuição. Você está ganhando, por exemplo, R$2.000 e quando se aposentar ganhando 1.000. Então, muito especialista aconselha que você faça a previdência privada para você tentar conseguir manter integral o seu salário, né? De quando está trabalhando.
Bismarck chegou aqui, né? Nosso amigo Bismarck. E aí já vou botar nas rascadas, vamos, Bismarck. Qual é o melhor? A privada ou a normal?
Hoje em dia não tem como se comparar, né? Como o amigo aqui estava dizendo, que muita gente indica fazer a opção das duas, né? Por quê? Porque hoje, nessas novas regras, quando você for se aposentar, você só vai se aposentar com, hoje, 70% do seu salário. Então, você já fazendo uma previdência privada, já ajuda aí a agregar aí o seu salário. Não ter um corte radical no seu orçamento, né?
E aí eu estava olhando aqui no site, a dívida aqui da previdência aqui, esse ano, atingiu 476,7 bilhões, né? Então, é uma dívida que a gente tem que pagar de todo jeito. E aí, é por isso que fala tanto, né, na reforma da Previdência, porque isso tem que ser pago. Mas qual seria a ideal forma para essa reforma?
O que muito se fala, Gilmar, pela questão da alteração da idade, né, de contribuição, porque você aumentando a idade, então a pessoa vai passar mais tempo contribuindo e menos tempo e, consequentemente, não vai receber tão cedo, né, esse recurso. Então, como ele vai contribuir mais, então vai gerar mais caixa para o INSS, né, na verdade, e o INSS vai pagar menos porque acaba você aposentando mais tarde, né? Então, o recurso você acaba pagando mais do que recebe, nesse caso aí, né? Passa mais tempo contribuindo e menos tempo recebendo para poder equilibrar as contas, porque, na verdade, não tem a previdência, eu acredito assim, não sei se Bismarck concorda, mas eu acredito que não tem a reforma boa, porque a reforma que se tem e que se pode fazer é prejudicial ao trabalhador, porque vai aumentar o tempo de contribuição ou aumentar a alíquota de contribuição, então sempre é prejudicial ao ao contribuinte. Mas, infelizmente, para o período de hoje, se faz necessário, muitas das vezes, essa reforma, né?
Porque faz necessário, né? Porque se você for fazer uma pesquisa hoje, a expectativa de vida do brasileiro está subindo muito, né? A gente passou de 65 para 70 anos, né? Então, por isso eles falam da reforma trabalhista, para poder contribuir mais, para tentar fechar esse rombo. Mas por que esse rombo? Acho que um mês, dois meses atrás, eu vim conversando com o Gilmar, aqui na mesa, que o rombo, parte do rombo vem sobre a lei que foi criada em 1994, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Hoje em dia ela chama DRU. Só vou dar uma olhada aqui como se chama a lei. Chama-se... Hoje ela se chama desvinculação de receita da União. Então, o que é isso? Tudo que é de receita da União, a União tem direito até 2000 e a última lei foi até 2015, ela tinha direito a 20%, né? De 2020 até 2023, ela tem direito a 30% de toda a receita para para quê? Para tirar dali. Hoje ela usa o quê? Ela usa para tirar do INSS, certo? Da Previdência Social, para cobrir o quê? Os rombos. Qual é o rombo? O rombo primário. Tudo que é despesa dela e tudo que é despesa financeira. Então, ela usa esse dinheiro para pagar o rombo da despesa financeira dela, que é o quê? É juro da dívida pública. Então, ela usa esse dinheiro, ela tira da Previdência para pagar isso. Então, hoje, entre aspas, hoje eu não concordo muito com essa reforma. Por parte, sim. Por parte, tem que aumentar, certo? Na lei, a gente tem que aumentar o tempo de contribuição. Mas o que é que foi feito? Foi feito na Câmara dos Deputados, foi criada uma lei, quando você se aposentar, na reforma, você se aposentar, você só ter direito a 50% do seu salário. Então, como eu vou me aposentar com R$1.000 e quando for me aposentar eu recebo R$1.000, quando eu for me aposentar vou receber só 500, né? Então, o Senado voltou essa lei e vai e volta, conseguiram ainda fechar em 70%, né? Pra gente tentar se aposentar com 70% do salário, certo? Então, cada ano que você trabalha a mais, você ganha 2 pontos. Eles não chamam anos, né? Eles chamam de pontos. 2 pontos por quê? Por tempo de serviço, de trabalhar de contribuição, e mais um ano por você estar trabalhando. Então, 2 anos. Então, por exemplo, se você fosse se aposentar hoje, hoje a regra é 85-95, então, se você fosse se aposentar hoje, você ia ter direito a 70%. Aí, a cada ano que você trabalhasse, você ia ter direito a 2 pontos. Então, de vez você se aposentar com 70%, aí ele converte. Aí só se aposenta com 71%. Não ganha os 2 pontos. Você ganha só 2 pontos. Mas lá na Receita, quando você for fazer os cálculos, você não ganha os 2 pontos. Isso é um estudo bem, bem detalhado desse...
E é no momento que muitas vezes a gente vai precisar mais, né? Que é quando a gente já está mais Exato. Velho, mais idoso, tem remédios, tem qualidade de vida que é diferente, né? Positivo. De se tratar. Quando a gente vai precisar mais, é onde a gente vai ganhar menos. Então vai mudar totalmente o equilíbrio financeiro que nós temos, acostumado os gastos com um certo patamar. E quando você vai precisar mais, vai ter o salário reduzido, né?
Positivo.
Infelizmente, quem sofre com isso é a população, né? E como o Bismarck falou aqui, é atualmente retirado 30% da contribuição que é dada ao INSS para o governo pagar suas contas, né? Em vez de o governo procurar reduzir os gastos, ele tira da contribuição do INSS 30% do valor total contribuído para estar pagando as contas, as custas do governo, né? Então, o que a gente precisa realmente, meus professores sempre diziam, alguns deles diziam, que não basta só estar à frente de algum órgão governamental, né? Só tem que saber administrar, né? Então, é um pouquinho de falta de gestão, né? A gente tem que melhorar a qualidade da gestão do nosso recurso, porque o que a gente vê de obra parada aí, de dinheiro que foi aplicado e hoje não está sendo utilizado com nada, não é brincadeira. Então, se a gente aplicar melhor os recursos financeiros, o governo aplicar melhor, com certeza vai sobrar mais recursos e aí vai necessitar muito menos de tirar das custas do INSS, né?
É o que a gente estava falando, né, Ami? É tipo um tapa-buraco, né? Ele está tirando de um lugar para colocar em outro, só que o buraco continua, só faz transferir do local. Mas nunca a dívida, no caso, para, né? Só aumenta cada vez mais porque está tirando em um, aí vai ter que pedir emprestado, como a gente tinha falado há uns programas atrás, sobre dívidas públicas, né? Quando você tira de um local, você tem que pedir emprestado, porque você vai ter que ressarcir aquele local. Então, a partir do momento que você está tirando do INSS e está colocando, sei lá, na educação, em qualquer outro local, mesmo sendo a Previdência ganhando mais do que todos hoje em dia, né? Mais do que saúde, estrutura, tudo, mesmo assim, quando você tira e coloca em outro, o rombo continua lá. E é por isso que está crescendo, porque o governo está tirando de lá para colocar em outros, só que não está ressarcendo para voltar para lá, né? E aí eu acho que uma pergunta boa é qual a diferença do INSS para a Previdência?
Na realidade, não tem diferença, né? INSS é só uma sigla, né? Da Previdência, certo? O que é Previdência? Previdência é tudo aquilo que se recolhe para futuramente ter retorno, certo? Então, assim, meu ponto de vista, meu ver, assim, não tem separação. Então, é um conjunto só, né? Voltando um pouquinho saindo um pouquinho dessa questão, voltando um pouquinho dessas contas aí, de 468, né? Fechando, arredondando, a gente pode tirar uma situação agora que está aí na mídia para todo mundo ver, que é sobre a Boeing. A Boeing é a maior empresa do mundo. Ela está onde? No Brasil. É o quê? Brasil. Ela é pública. É de todos nós brasileiros. Por que vai privatizar? Né? Se hoje em dia ela não está tendo quebra de receita, não está tendo prejuízo, né? Então, por que vai privatizar? Por que vai vender? Né? Então, ela está tendo lucro muito grande. Só está faltando um bom gestor para gerir ela. É a mesma coisa do nosso Brasil. Está precisando de um bom gestor para gerir o Brasil, né? Então, se a gente conseguir um bom gestor para gerir o Brasil, então conseguimos equilibrar tudo, né? Gostei muito desses dias. Eu estava vendo algumas publicações e Paulo Guedes, no governo Temer, criou uma proposta para cortar todo o sindicato, né? Para não contribuir mais para o sindicato. Gostei da nova proposta agora de Paulo Guedes, o ministro do governo Bolsonaro. Ele cortou os gastos pela metade dos 5 S, que é Senai, SESI, para cortou, porque ele disse se tem uma, a gente tem uma conta pra, tem um corte, tem que ter uma contrapartida de que a gente vai pagar os 5 S. Então a gente vai recolher os 5 S, de vez pagar, a gente vai ficar, a gente vai ficar e vai tentar pagar aquilo que a gente está devendo. Eu gostei muito dessa proposta dele, desse ajuste das contas que ele está fazendo. Gostei muito.
É, realmente aquela coisa, né? Como quando uma família está em situação financeira crítica, né? Então tem que apertar um pouco em cada um. Realmente se faz necessário isso, né? Não basta você tirar só de um canto. Muitas das vezes o pessoal quer fazer as mudanças financeiras na população mais carente e não corta, muitas das vezes, na própria carne, né? Então o que tem que ser feito é realmente apertar um pouco de cada um. A gente sabemos da contribuição que o Sistema S dá para o país, né, para o desenvolvimento do país. É, acompanhamos isso, mas, infelizmente, a gente está num momento que tem que pagar a conta, né? Eu acho que até Bismarck é uma das questões da privatização, né? Tem muitas empresas estatais no Brasil que muitas das vezes estão sendo colocadas aí para ser privatizada exatamente por esse motivo. Não é nem porque não está dando lucro, mas muitas vezes por causa da necessidade do país, aí vende aquela empresa para entrar um recurso e ainda vai ter, mesmo administrada pelo um ente privado, ainda vai conseguir trazer recursos para o país, né? Através dos impostos, através das suas contribuições, né? Não vai deixar de contribuir, né? Mas muitas vezes para a necessidade de gerar um capital, já que a gente se fala aí com um rombo financeiro muito grande, muitas das vezes se faz necessário, né? É claro que a gente tem que avaliar realmente se a empresa vai contribuir mais sendo vendida ou se melhor administrada, né?
É verdade.
Como Bismarck falou.
É aquela coisa que a gente estava falando, né? No tempo que a gente falou sobre privatização aqui, aumentava, né? São discussões que divergem muito, né? Tanto a reforma da Previdência, tanto privatização. São coisas que nunca vai ter um senso comum, né? E todo mundo vai concordar. Vai ter sempre as pessoas que vão discordar e as pessoas que vão concordar. Tem gente que concorda que a Previdência tem que reformar mesmo, tem gente que já acha que não, depende. E a Previdência, que é um tema muito complexo, né? A gente está tratando aqui só. A gente só falou sobre o que é a Previdência ainda, nem entrou nos detalhes ainda, porque vamos deixar isso para outro programa, porque se a gente entrar mesmo aqui, vai ter horas e horas, e a gente ainda talvez nem consiga solucionar os tantos problemas que tem, né? Agora eu queria perguntar uma coisa para vocês. O que é o Regime Geral da Previdência Social? Né? O RGPS. Vocês...
O regime é a contribuição, como eu posso ser mais simples, contribuição social autônoma, certo? É aquele trabalhador, entre aspas, que não tem... emprego, né? Tá contribuindo ali autonomamente para futuramente se aposentar. Então ele tem aí a idade mínima para se aposentar hoje até 31 de dezembro, né? Após 31 de dezembro ele entra na regra, quem começar a contribuir entra na regra nova, né? Que próximo ano vai ser 86-96. Então vamos logo correr aí, quem quiser querer se aposentar, né? Esse regime é praticamente é igual a uma empresa privada, né? Você passa o tempo de contribuição, quem começou antigamente, antes de 2017, contribui 15 anos, com mais o tempo de idade, se eu não me engano é com 55 anos mulheres e 60 homens, consegue se aposentar, certo? Então, eles ainda, quem começou antes, ainda está no regime antigo, né? Antes do regime novo, né? Pode ir.
Isso aí Essa parte aí eu vou deixar com o Bismarck, que é mais especialista aí nessa...
Não.
Pesquisou mais um pouco. Infelizmente, não tive tempo de estudar um pouco mais, né, sobre isso. Aí o Bismarck se esclareceu aí muito bem pra gente. Eu até agradeço que eu também não estava muito a par disso aí. Eu ouvi assim falar, né, sobre o pessoal que tem direito, se enquadra nesse perfil, tem até o final do ano para pedir aposentadoria, ou senão lá na frente iria acabar perdendo um pouquinho do que poderia se aposentando mais cedo, né? Então...
Na realidade, ou ele se aposenta agora ou se aposentar no próximo ano, ele vai, quando ele for hoje, amanhã, ele quiser optar pelo o sistema novo, agora sabendo que ele não vai se aposentar tão cedo, né? Pelo sistema novo, ele pode ir até o INSS, ó, eu quero mudar de sistema, então eu quero sistema novo, entendeu? Então, fica optando pra gente. Como eu tenho carteira assinada também, eu posso optar, ó, eu quero mudar de contribuição, quero mudar de categoria, regime, quero mudar de regime, quero ir pro regime novo. Então, sabendo que eu vou se eu não fizer os cálculos direitinho, eu sei que eu vou me prejudicar mais lá na frente.
Acabar perdendo, né?
Então, é esse ponto aí.
E quem recebe mesmo esse regime aí? É tipo o quê? Dona de casa, estagiário, né? Essas coisas assim? Ou...
Quem contribui muito é mais dona de casa, né? Dona de casa que fica lá no seu lar, sempre contribui, né? Então, Hoje a categoria está de 8% de salário mínimo, que dá 104,60 e alguma coisa, alguns centavos, né? R$104 e alguns centavos. Então, elas que contribuem para isso. Então, hoje quem está mais adepto para isso é as donas de casa, né? Que está contribuindo para a Previdência.
Eu acho que, uma para finalizar aqui, existe idade mínima para aposentadoria ou não existe?
Para qual sistema? Qual?
Eu acho que o...
Pro novo não tem idade mínima para se aposentar, né? Porque desde que começou a nova regra, 85, que ainda está esse ano, 85, 95, não tem idade mínima. Então tem que fazer os cálculos. Tem que pegar a sua idade, o tempo de sua idade, dividir por 2, pegar o tempo de contribuição. Aí tem todos os cálculos básicos para fazer aí para saber o tempo. Mas não existe, na regra nova, não tem tempo mínimo para se aposentar.
Mas o que eu aqui até um pouco do que eu vi é que com essa mudança, né, muita gente que poderia se aposentar, a gente conhece às vezes pessoas que se aposentam com 40 anos por tempo de contribuição, hoje não pode mais, né?
Isso.
Com essa nova na regra, né? Que tem que ter a idade, a quantidade, a somatória de idade com a somatória de contribuição, né? Então, quem se aposentava aí com 50 anos, dificilmente vai conseguir se aposentar hoje com 50 anos.
Eu tiro por isso, pela minha mãe. Minha mãe está em tempo de se aposentar, né? Só que quando ela foi fazer os cálculos, ela tem que trabalhar mais 4 anos para poder cumprir os 100% para receber 100% integral do salário. Então ela tem que trabalhar mais 4 anos, né? Nesses 4 anos já mudou a previdência umas 3 vezes, né? Então e ainda vai mudar, né? Então, até atingir os 100 pontos aí que a Previdência quer para mulher e 105 para homem, a gente vai demorar um pouquinho, viu? Quem quer se aposentar pode trabalhar aí. Se eu sem plano. Como eu fui registrado ainda, minha carteira foi assinada no tempo antigo, minha primeira assinatura no regime antigo, eu não vou... que eu já fiz os cálculos, eu não quero o regime novo, né? Então, mas mesmo assim, eu vou pegar um pouquinho vai, posso dizer que vai sapiscar um pouquinho em mim, porque de vez eu fiz o cálculo, era para me aposentar com 55 anos, né? Então, eu só vou me aposentar no regime antigo agora, só vou me aposentar com 69 anos. Então, aí a diferença aí de 9, acho uns quebradinhos aí, não quero nem fazer os cálculos mais.
Eu acho que não é bom nem fazer os cálculos, porque a gente fica sem querer contribuir mais.
É verdade.
Com
o
INSS.
A última aí agora, pra gente encerrar mesmo, só uma curiosidade minha mesmo, esse tempo de trabalho aí é por, digamos, né? Eu acho que um trabalho normal hoje é 8 horas, né, amigo? Então, exemplo, quem trabalha mais do que 8 horas tem um tempo reduzido ou não? Isso tem nada a ver, é por ano mesmo?
Não influencia nada.
Influencia nada?
Não influencia nada aí. É 8 horas de trabalhado e é 8 horas trabalhado. Então, se você trabalhar um pouquinho mais, não vai influenciar nada. Então, se você trabalhou, a gente pode que levar em questão também quem está afastado do trabalho, né? Auxílio-doença, algum afastado do trabalho por algum motivo. Então, ela não contribui mais para o INSS. Então, ela não vai se aposentar naquele tempo esperado para se aposentar. Só se ela entra na justiça e alegue que não consegue mais trabalhar e tal. E o juiz vai dar, mas ela para de contribuir. Então, para de contar também o tempo de contribuição dela. Então, essa questão, Gilmar, de trabalhar mais 12, 14 horas não influencia nada.
Acho que o que vai diferenciar um pouquinho é a questão de função, né? Acho pronto. Parece que quem é educador tem um tempo menor de contribuição, médico, pela periculosidade, né? Policiais.
Isso. Também a gente que trabalha num setor têxtil também tem tempo. São 25 anos de empresa. Então, quem trabalha 25 anos de empresa, aí tem mais seu os auxílios, tal. Então, ela consegue se aposentar. Aí, na parte têxtil e na parte policial, ele se aposenta no teto. No teto é o salário que ele dá. Até o salário que o INSS dá. O INSS hoje dá o salário de R$5.692.
É o máximo, né?
O máximo. É o teto máximo. Então, o policial, se o policial ganhar 12, 14 mil, então, ou alguma função você ganha 12, 14 mil e contribuir para 12, 14 mil, você querer, não vai se aposentar, que o teto máximo de aposentadoria do INSS é só R$5.692.
E para esses casos, recomenda-se entrar na Previdência privada para complementar esse salário aí que estaria perdendo quando se aposentar, né?
Tem muita gente que está perto de se aposentar, não está entrando na Previdência Privada. O que é que está fazendo? Investindo num título do governo. O que é título do governo? Posso dizer, é a dívida que o governo tem. Então, eu vou lá, compro um pedaço da dívida. Não, como assim eu vou comprar um pedaço da dívida? Não, mas eu estou comprando porque eu sei que o governo não vai conseguir dar calote e ela vai me pagar. E ela me paga o quê? Dobrado desse valor. Uhum. Entendeu?
Com um período aí de 5, 10 anos, dependendo de acordo.
Não, aí tipo, você, né, tem que quando, se você for escolher essa parte, aí você tem lá todo o tempo que você quer que caia o ressarcimento, né? De um ano, dois anos, três anos, né? Eu estou estudando para fazer aí futuramente aí, começar a aplicar aí para 2045. Eu quero, sem perder de vista aí, porque quero ver se eu me aposento mais cedo com isso aí.
Ficou até triste aqui pro radialista que vai trabalhar mais e se aposentar com mais tempo. Mas eu queria agradecer tanto a Bismarck como a Almi, né? Almi, Bahia, a gente volta ano que vem falar sobre Bahia, né?
Vamos falar do IPAM aí, da previdência do município.
Tem muita coisa sobre o Bahia ano que vem. Quero agradecer a mim por esse ano, você estar com a gente aí. Eu quero que você se expressa aí no último programa de política do ano. Fala pra galera aí.
Primeiro, agradecer a Deus, né? Agradecer a você, viu, Gilmar, por nos convidar para participar desse programa que, como eu falei até em programas anteriores, né, tem enriquecido a mim, né? Porque a gente acaba buscando estudar mais e aprende muito mais, né? E os colegas aqui que vêm também nos ensinam também. A gente acaba aprendendo um pouco de cada um. E é muito gratificante fazer esse programa aqui. E agradecer os ouvintes aí que ficam ligados conosco, né? E desde já desejar aí um Feliz Natal, um ano novo próspero aí para todos nós, se Deus quiser. E com perspectiva que o ano de 2019 seja bem melhor do que o ano de 2017, 2018. Com certeza a gente vem aí, o Brasil vem a desenvolver mais, o nosso município aqui, a cidade de Bahia, possa crescer, possa dar um fim nesse caos político que a gente está vivendo esse ano, né?
É verdade.
Que o ano que vem possa ser realmente solucionado. Eu diria até que tenha novas eleições, que seja direta, é o meu ponto de vista, que seja direta, que o povo possa escolher, para que a gente possa realmente equilibrar aí o município, as ações do município, e a gente vir a desenvolver. E também já parabenizo, né, todos os eleitos. Hoje foi dado a diplomação dos candidatos eleitos, os deputados estaduais, federais, senadores, governador também, e alguns suplentes, né? E já faço votos aí que realmente trabalhe pelo estado, trabalhe pela Paraíba e pelo nosso Brasil, né? E aí eu agradeço a todos, agradeço a você, Vilmar, agradeço a Bismarck por estar contribuindo com o meu conhecimento aqui também. E até ano que vem, né, Vilmar?
É isso aí. A gente que agradece, né? Tá sempre aqui ajudando o programa. E ano que vem tem mais, né? Tem mais polêmica, a gente vai falar muita coisa. A gente vai estar sempre metendo o dedo mesmo aqui em Bahia e também no assunto do Brasil, porque é muito bom estar tanto aprendendo como ensinando também, instruindo as pessoas que estão aí escutando a gente. Também agradecer a Bismarck, né? Participou com a gente desde o primeiro programa, passou um tempo fora por causa das provas, né? Mas já tá de férias aí. Mas eu queria agradecer a Bismarck aí. Eu queria que ele também desse as considerações dele aí.
Quero pedir desculpa aí pela ausência de alguns programas, né? Que é tempo de prova na universidade, é correria, e principalmente quando vai chegando perto de concluir o curso, aí fica mais pesado ainda, né? Espero que 2019 eu esteja aqui junto com vocês, todos vocês, né? Quero agradecer a Gilmar por ter lembrado de mim desde o primeiro programa, né? Fico feliz pela o cargo que Deus deu a ele agora, né? Então, aí tô aí, espero que Bahia realmente saia desse caos que ela vive, né? Que espero... isso já era para ter feito muito tempo, não era para ter esperado vereador se pronunciar, a justiça tem o poder de tirar, né? Então, a gente precisa evoluir mais aí, que algumas coisas aí o poder judiciário não interpreta igual a gente não interpreta igual o judiciário. Então, pretendo que possa vir aí mais programas, né? Que a gente possa ficar feliz com a situação de Bahia em 2019, que seja melhor do que está, né? Pelo estado, pelo Brasil, né? Precisamos que o Brasil saia desse lamaçal, né? Que ele se encontra, ajudando aí, né? Gostei muito algumas pessoas que foram indicadas para transição, perfeito, gostei, que é gente que consegue administrar muito bem, né? Então, agradeço, desejo a todos Feliz Natal, um próspero ano novo, que tudo de bom se realize na vida de vocês, na vida da gente. Muito obrigado pelos colegas aqui do lado, por Gilmar, obrigado mesmo. Agradeço a todos.
A gente agradece, então, para o Comentário Ligado está sempre de portas abertas aqui para tanto Almir, Bismarck, né? E Charles, que não pôde estar hoje, também Hudson, que também não pôde estar, também faz parte aqui do programa. E ano que vem a gente vai voltar mais, né? Com o sangue nos olhos, vai cobrar mesmo, a gente vai estar sempre de olho no que está acontecendo, tanto na política de Bahia, na da Paraíba, também no Brasil, a gente vai estar sempre falando aqui, tanto para... cobrar, né, do que eles falaram tanto na politicagem, tanto para mostrar a vocês o que pode acontecer, né, como esse debate da Previdência. Quero agradecer a vocês, fica agora com a música do Rodolfo Abrantes e a gente volta ano que vem de novo com mais debates políticos.
Comparar a... ti, Deus criador tão sublime.